satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Clube 700 de hoje. Lembrando, mais uma vez, que o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br. E se você for enviar um e-mail para a gente aqui nesse endereço, relatando a sua dúvida de informática, ou mesmo nos mandando alguma dica de site, ou até ajudando a responder alguma outra pergunta que algum ouvinte tenha deixado no ar, pois bem, mande o seu e-mail para esse endereço, info@radioeldorado.com.br, e não se esqueça de colocar no campo assunto a palavra ou o nome do programa Plug 700, justamente para que a gente não confunda o seu e-mail com um dos inúmeros spams que a gente recebe aí diariamente, tá bom? Esse é o programa número 178, e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio um convidado especial, não é, Perluigi?
É, o Marcelo Milani, o professor Marcelo Milani, do Colégio Premédico da Lapa, né? O melhor do Alto da Lapa, né? Isso. O Baixo da Lapa.
Nós estamos na Lapa mesmo.
Na Lapa mesmo, né? E o Marcelo está sendo entrevistado hoje porque ele é um daqueles professores que resolveram utilizar ao máximo o computador como ferramenta pedagógica na sala de aula.
Exatamente. Tá certo?
Rapidamente, como você usa o computador? O que vocês fazem? Porque tem muita escola que simplesmente bota os alunos lá, eles ficam entrando no MSN, ficam brincando com videogame.
É um problema. Na verdade, para a gente usar o computador na sala de aula, primeiro o aluno tem que saber o que ele está indo fazer lá, né? Então a gente primeiro tem que preparar o aluno para ele ter uma ideia de que aquilo que ele está indo ter naquele momento é uma aula. Ele não está brincando, aquilo não é uma lan house. Se fosse uma lan house, seria uma lan house um pouco cara para o pai, né? Eu acho que nenhum professor tem esse objetivo. Então eu costumo preparar os alunos antes, e quando a gente tem realmente um bom motivo e a gente quer verificar as aplicações daquilo que a gente está estudando, a gente utiliza o laboratório de informática. Então, existem algumas regras que são bem claras. Alguns sites que não devem ser acessados, eu não preciso dizer quais são. Os alunos não devem acessar Orkut, não devem acessar MSN. Então a gente procura, na medida do possível, filtrar esse tipo de informação para que a aula tenha um bom aproveitamento. A gente não pode esquecer que as aulas geralmente têm 50 minutos, né?
E como é que vocês controlam isso? O acesso aos sites é feito assim na base de, ele é proibido, e aí fica na questão de confiança do aluno realmente não aceitar ou não acessar esses sites?
Ou é bloqueado?
Ou é bloqueado via software?
Se eu quisesse hoje, eu poderia bloquear os sites por software.
Por software, né?
Eu poderia conseguir um log, por exemplo, de todos os alunos que acessam qualquer coisa. Poderia gravar senhas de todo mundo, brincar, falar, cara, eu vou entrar no seu Orkut e depois vou deixar uns recados aí para pessoas que você não gosta. Posso brincar com eles nesse aspecto. Mas a gente prefere fazer o contrário. Eu acredito que se o aluno tiver incentivo suficiente para trabalhar com algo que ele goste, ele não vai se sentir seduzido por isso, né? A questão é, eu acredito que educação é uma arte de manipulação, né? Você tem que seduzir o aluno o tempo todo. Você tem que tentar convencê-lo que aquilo que você está mostrando é muito mais interessante do que aquilo que ele está acostumado a ver normalmente, o que nem sempre é fácil, né?
Tá certo.
Ou seja, no fundo, fazer com que a educação seja uma resposta a perguntas que eles formularam, não as perguntas que nós
essa minha pergunta, na realidade, ela foi motivada justamente por até quase que uma campanha que eu e o Perluigi temos feito aqui na rádio, em relação ao uso inadequado da internet, principalmente por parte dos adolescentes.
Certo. Em casa.
Em casa.
Quer dizer, na aula você ainda tem o controle de ter o professor, o professor presente, né? Mas em casa a coisa está sendo um problema.
Em casa a gente até está recomendando que os pais tomem providências sérias a respeito, porque realmente tem filho aí que passa com o computador inadequadamente instalado e trancado no quarto dele.
Sim.
E o pai acha que o filho está lá se matando, estudando, né? Fazendo pesquisas na internet.
Algumas propagandas falam isso.
Quando na realidade ele está no Orkut, quando ele está aí
no MSN.
Ele está desaprendendo, né?
Está desaprendendo.
Então, na verdade, isso é um pouco curioso, né? A gente tem que procurar entender assim, por que que isso acontece. Né? Por que que os pais acham uma coisa quando os filhos estão fazendo outra? Eu enxergo de uma forma particular. Eu acho assim, todo mundo já deve ter percebido, essa geração que está vivendo agora, na minha opinião, ela nunca teve tão distante da geração que antecedeu.
Ou seja, né? O gap, aquilo que chamam de gap entre as gerações, nunca foi um fosso tão amplo.
Tão intransponível, enquanto...
O gap virou um hole, né? É um buraco real, não é nem um gap mais. Né?
Eu vejo assim que os alunos, eles vivem um universo muito particular. E um universo que é muito pouco familiar aos pais. Então os pais não se reconhecem nas atitudes dos filhos, né? Então você pergunta para um pai, como é que seu filho conversa com os amigos? Raramente eles vão saber dizer. E quando você conversa com os amigos pela internet, você não conversa com um, você conversa com vários. Quando você conversa com vários, na verdade ninguém conversa com ninguém, né? Então você perde o fio com muita facilidade.
Isso e depois, depois as pessoas, as pedagogas se queixam que as crianças são hiperativas.
Lógico, a sociedade de hoje, né, essa informatização, essa tecnologia toda que rodeia tudo, que permeia esse mundo que a gente vive, ela conduz as pessoas para esse ambiente. É inevitável, né? Então eu sinto, hoje por exemplo, eu estava conversando com alguns alunos meus. O que você faz de tarde? Ah, eu não fico muito no computador. Quantas horas ficou? Ah, fiquei 6 horas. Falei, rapaz, 6 horas no computador? Você tem
não é muito.
Não é muito. Ele só podia trabalhar meio período em algum lugar e ganhar por isso. 6 horas, né?
6 horas.
6 horas de trabalho.
Então, agora, você sabe que ontem, por falar em ontem, eu estava fazendo uma palestra em Limeira para os pais e os alunos estavam presentes, né? E, de repente, eu comecei a falar sobre esse uso nocivo, pernicioso, né? E estava comentando até, um amigo nosso que teve o conceito de se... Assim como tem o antivírus e o anti-spyware, ele teve o conceito do anti-uso. Então ele criou um software chamado SoftLock, que está no www.antiuso.com.br.
O site é antiuso.com.br.
É que justamente o pai tem as condições de controlar o uso do computador. Acesso, horários, etc., né? Na hora que eu falei isso, um pai levantou e falou, como é mesmo o URL? Eu falei, www.antiuso.com.br. Você precisa ver a revolta das meninas que estavam próximas.
Imagina, elas ficam indignadas. Agora nós vamos ser controladas, imagina. Aqui, outro dia, a gente recebeu um e-mail de uma... Como é que era a história? Uma
cara pessoa que tomou um táxi,
né? E o acho que era a filha...
Do motorista
de táxi. E ele falando... Né? A respeito
minha
do...
filha, o motorista de táxi, fica até de madrugada estudando, agora com o computador ele estuda mais. Imagina. Aí na hora que o nosso ouvinte, que já escutou esses papos todos, começou a comentar...
A fazer a pregação
o cara
dele.
Tomou um susto, diz, agora a princesinha deve estar odiando vocês dois, porque o pai tomou um susto a respeito disso. Agora, mudando um instante de assunto, há mais ou menos uns 5, 6, 7 anos atrás, o Tarcísio e eu, já antevendo determinadas coisas... Porque o fato de nós dois sermos grandes leitores de ficção científica faz com que a gente veja as coisas uns 20 anos na frente. Nós inventamos uma matéria chamada intermática, que seria a interdisciplinaridade, atividades interdisciplinares usando a informática como ferramenta.
Aliás, é o que dá nome ao nosso site, que é o www.intermática.org. Né?
Agora, Milani, você tem utilizado esse material algumas vezes?
Isso, essa proposta, a gente trabalha com essa proposta, eu trabalho com essa proposta no Colégio Pré-Médico. Né? Então, eu tenho alguns materiais de apoio que foram produzidos, que eu produzi, que visam trabalhar com temas que estão dentro da internet, para que os alunos tenham acesso àqueles conteúdos específicos, sem correr o risco que de chegar no site, o site já saiu do ar, né? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha aquela linguagem jornalística da internet com perguntas que possam fazer os alunos chegar a algum lugar. Como muitas fontes de informação estão em inglês, não adianta fugir disso. Então, eu costumo trabalhar com alguns gráficos, por exemplo, que tragam algumas nomenclaturas em inglês e alguns gráficos que tragam em português para que o aluno possa perceber que ele pode se valer dessas informações ao mesmo tempo, né, para chegar a um outro denominador. Né?
Quer dizer, no fundo, é matar uns 3 ou 4 coelhos
com uma cajadada só.
Aliás, né? Por falar em inglês, eu queria aproveitar e abrir um parênteses aqui. Um ouvinte nosso, o Vanderlei Landi, nos enviou uma ótima sugestão para quem precisa traduzir textos na internet. E esses textos, na realidade, eles podem ser traduzidos aí entre vários desses idiomas, né? Inglês, português, português, inglês, enfim, vale a ida e vale a volta. Espanhol, francês, italiano, chinês, russo, holandês, grego, japonês e coreano. Todas essas línguas estão ali disponíveis. Agora, é legal porque, assim, a pessoa que não tem a menor noção, por exemplo, de grego, né? Quando você olha para um texto, você fala, não, para mim isso aí é grego. E era mesmo. e você pede para traduzir para o português, ele faz aquelas traduções, aquelas traduções literais, né? Então, depois é uma excelente oportunidade para o aluno treinar o português, para ele corrigir o português
do, que foi
do texto que foi originado a partir dessa tradução.
E esse tradutor, se não me engano, tem até um teclado virtual para se você que precisar digitar caracteres em outro idioma. Por exemplo, em grego ou em russo.
Exatamente. Em hebraico. Existe uma fonte.
Espera, se não me engano, deixa eu lembrar uma coisa. O Milani teve uma atividade com os alunos dele para escrever em hieróglifos. Né?
Eu tenho uma turma da sétima série esse ano que a gente trabalhou muito com questão de códigos, né? Então ficou aquela questão, né? A língua é um código, não é um código? Então vamos trabalhar com isso, né? Então, pega um idioma escrito com outro alfabeto, vamos tentar descobrir, da forma como você pronuncia, que som cada letra tem. Isso aparentemente é simples, só que você chega em alguns momentos e descobre que algumas letras, antes de outras, elas mudam de som. Né, o gama no grego, quando você coloca o gama antes de um outro gama, o primeiro gama tem som de N. Então as pessoas ficam... Até perceber isso exige muita dedicação do aluno, né? E eu brinco muito com eles, falo, quando vocês estão no MSN, que vocês estão escrevendo, você coloca VCTBM, BM, que é você também, bem, então quer dizer, ninguém sabe como ler aquilo, VC, o que, que é isso? É vaca? É você? O que, que é isso, na verdade? Eu brinco com eles, falo, vocês estão fazendo um caminho contrário, né? As primeiras línguas, as línguas semitas lá atrás, elas não tinham as vogais, né? Então vocês estão tirando as vogais. Então isso foi percebido ao longo da história que as vogais eram importantes para manter o idioma compreensível para as futuras gerações. E o que a gente faz hoje é o contrário, né?
Então, elas estão sendo suprimidas de volta no internet.
Estão sendo suprimidas no internet, assim, como se elas não tivessem nenhuma
importância. Na minha opinião, o Windows resgatou, quer dizer, regrediu, uns 4 mil anos, porque as pessoas, em vez de digitar comandos, como o Tarcísio estava falando no Linux...
Aperta um botão.
Começaram a clicar em cima de figurinhas. Quer dizer, o Windows reinventou os hieróglifos, né?
Você sabe que esse negócio dos hieróglifos tem uma coisa interessante. Tem uma gorila chamada Coco. Você entra em gorila.org, vai redirecionar para o site, acho que é www.coco.org. Tem lá uma
K-O,
isso, uma gorila.
Eu conheço a senhorita.
Essa, ela inclusive inspirou aquela gorila do filme do Michael Crichton, Congo.
O Congo.
Né? A Amy. Então, na verdade, essa gorila tem um vocabulário de 1000 palavras. E se a gente estiver falando em modos de pensar de gorila, o chinês é uma língua, que é uma língua ideográfica, não está muito próxima daquilo, porque ele bate o olho naquilo e sabe o que aquilo pode significar, né?
É, só que o chinês tem 15 mil ideogramas.
15 mil ideogramas.
Forma, a Coco, vejam bem, a Coco tem um vocabulário de 1000 palavras. Não sei se as pessoas sabem, mas qualquer idioma do mundo, se você tiver um vocabulário de 1000 palavras, você cobre de 90 a 95% da conversação coloquial.
Uhum.
Ou seja, ela poderia bater papo tranquilamente. E eu tenho certeza absoluta, Milani, mas absoluta, que eu tenho alunos que não chegam a 500 palavras.
São subcocos.
Subcocos. Tenho certeza.
Cocos. Só para fechar o parênteses, eu falei lá daquela dica do Vanderlei. O endereço é meio comprido, mas você pode entrar no www.intermatica.org e procurar o infodrop número 570. Tá? 570, lá está o link disponível para você acessar esse site que faz as traduções que eu mencionei.
Agora, Milani, você tem ampliado muito aquele material que originalmente Tarcísio e eu escrevemos, tá? Você tem ampliado muito, você tem colocado ramificações, mil possibilidades, mil coisas em cima disso. Você tem isso na internet, não tem?
Tenho.
Os nossos ouvintes poderiam eventualmente acessar?
Na verdade, o site está fechado por enquanto, né? Tem uma senha direta para acessar. Eu posso colocar a senha para o pessoal que quiser ter acesso, né? Então você vai acessar www.colegiopremedico.com.br.
Colégio Premédico, tudo junto.
Tudo junto, sem acento, tá? Uhum. colegiopremedico.com.br/intermatica, também sem acento. Vai cair numa página, que é o blog que eu atualizo semanalmente para os alunos, tá? E ele tem uma área chamada apoio. Se você clicar nessa área de apoio, vai te pedir uma senha. Isso é uma senha simples, você escreve multimédia. É multimídia em inglês, né? Você vai ter acesso a alguns materiais. Se alguém tiver curiosidade, quiser dar uma olhada como a gente trabalha, pode baixar, dar uma olhadinha ali, vai ser bem interessante.
É interessante porque você acaba vendo nessa atividade como a do Milani, ou como aqui Tarcísio e eu tivemos, ou como muitíssimos professores têm, acaba vendo que a internet e o computador acabam sendo ferramentas valiosíssimas no ensino.
Com certeza.
Agora, acontece o seguinte, o Milor Fernandes tem uma frase que diz, toda vez que você construir ou projetar um equipamento que pode ser operado até por um idiota, provavelmente vai ser usado de forma idiota. Quer dizer, as pessoas estão usando o computador, que é uma ferramenta maravilhosa, da forma mais estúpida possível. O que, que no fundo é o MSN? Além de ser uma conversa multiplexada, ou seja, de vários canais, que faz com que a criança acabe não perdendo completamente o poder de concentração.
Uhum.
Porque eu tenho 64 anos. Quando eu tinha 14 anos e estava na escola, não tinha nenhum hiperativo e não tinha ninguém com distúrbio de atenção.
E ninguém esquecia de entregar tarefa, né?
E ninguém esquecia de entregar tarefa. Ou seja, toda essa
até
loucura...
Até porque eles tinham uma... fazia parte do vocabulário deles um verbo que hoje em dia praticamente sumiu, né? Temor. Eles temiam.
E brincava-se muito mais do que hoje, né?
E brincava-se muito mais.
Muito mais do que hoje.
Muito mais.
Muito mais. E na realidade, toda essa, digamos assim, essa atividade que eles têm, no fundo se resume a uma palavra só: fofoca. Se você pega a televisão, pega esses programas tipo Big Brother, não sei o que mais, tá. Como chama aquela outra lá do Mike Jagger? Como chama? Ai, meu Deus do céu.
Da Luciana Gimenez?
Luciana Gimenez. O que que é? Fofoca. Aí eu queria encerrar esse bloco que está se encerrando e agradecer ao Milani com uma frase da Eleanor Roosevelt. A mulher do presidente. Sim. Roosevelt. Mas olha que frase bonita. Ela diz, grandes pessoas batem papo a respeito de ideias. Conversa a respeito de ideias. Pessoas medianas conversam a respeito de fatos e coisas. Pessoas pequenas conversam só a respeito de pessoas.
Então, é isso aí.
Agora você percebe a enorme diminuição da grandeza intelectual das pessoas em função disso. A televisão contribui, obviamente, esses bate-papos também contribuem.
Bom, o Milani continua com a gente aqui no terceiro bloco para dar mais uns palpites aí, mas a gente volta já. Vamos fazer um intervalinho, né, Pierluigi? Segura aí, a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
As famosas lombadas eletrônicas, com seu aspecto ostensivo e seu display digital mostrando a velocidade de quem passa por elas, são um instrumento extremamente eficiente para realmente impor limites de velocidade e, portanto, reduzir acidentes. Por outro lado, os tripés na moita e os quase invisíveis pardais são traiçoeiros caça-níqueis, cuja única função é a de aumentar a já insuportável carga de dinheiro que os contribuintes são obrigados a pagar ao erário. Ouvinte Mário Koshi, do Plug 700, compartilhando de nossa indignação, nos manda o endereço de um site que mapeia os radares traiçoeiros em várias rodovias do estado. É no www.carrosnaweb.com.br/dicasradares.asp. Se você não conseguiu anotar esse endereço, você entra no www.intermatica.org e visite o Infodrops número 136, com a dica do Mauro Okoshi. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Semp Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba Info.